Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vino, seu host, mais uma vez, estou aqui acompanhado do...
E aí, aqui é o Gabriel Carvalho.
E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo bom, cara.
41 episódios, Gabriel.
Passou do 40.
Passou do 40. E sabe, até hoje eu acho que a gente teve umas 5 pessoas que comentaram.
E duas delas é a mesma pessoa.
Várias vezes a mesma pessoa.
Mas a gente agradece aos nossos amigos que acompanham.
É, isso é isso. Mas se você quiser acrescentar esse grupo, entrar aí bonitinho, você pode fazer o que, Gabriel?
Você pode entrar no nosso Instagram do Aquela Velha Onda, que é o principal.
Uhum, Aquela Velha Onda.
A gente divulga lá sempre.
Isso, arroba Aquela Velha Onda.
Tem várias divulgações do post do blog também, muito legal.
O site aquela.
O Vinícius está atualizando bastante, então tá legal de acompanhar.
Site velhonda.com.
Então você pode comentar naquele post mesmo. Qualquer post lá, você fala assim, aquele podcast que eu escutei pra qualquer lugar lá, tá valendo.
É isso aí.
No Twitter daquela Velha Onda.
É.
No Facebook daquela Velha Onda.
Uhum. O Twitter daquela Velha Onda é Onda Velha. Arroba Onda Velha.
É, arroba Olinda Velha. Uhum. E o do Instagram qualquer?
No Instagram é aquela Velha Onda.
Aquela Velha Onda. Principalmente aí, né? Se você quiser entrar no nosso... Meu Twitter pessoal, Gabriel...
Arroba Macrois?
Arroba Gabriel Macrois.
Ah, é Gabriel Macrois?
É Gabriel Macrois.
Você andou falando tudo errado nos últimos episódios.
Ah, mas não é muito difícil não me achar. Então, quer dizer, me achar. Então tá de boa. E o do Vinícius também, se quiser mandar mensagem pra gente direto.
Que... Não, eu não tô mais usando o meu Twitter, eu só tô usando o Velha Onda.
Velha Onda, então tá valendo.
É, e o Instagram, você pode ir no meu Instagram, é vina_brandal, e o Instagram do Gabriel é só Macrois, né?
É, o meu Instagram, na verdade, se quiser comentar alguma coisa, vai ser mais porque eu tô postando, então se você quiser comentar alguma coisa daquela Velha Onda, ou do Grande Hotel Podcast lá, vai ser meio esquisito.
Uhum, tá.
Mas
certo.
Ultimamente eu tô postando mais coisas no Instagram, então...
É, o Gabriel tá botando mais artezinha.
É, eu tô voltando a desenhar um pouquinho lá.
Eu vi que você tinha começado o Inktober.
Foi, aí eu já parei.
Já
parou. É porque Inktober, sei lá, é difícil você manter todo dia. Uhum. Você tem que estar num ritmo. E tem artista que se estressa com Inktober. Enfim, mas eu não consegui, mas eu tô postando outras coisas que eu voltei a fazer.
Ah, entendido. E aí, também, você esqueceu do nosso e-mail.
Ah, nosso e-mail, isso mesmo.
velhaonda@velhaonda.com, que vai direto pro meu e-mail pessoal, eu posso responder por lá. É isso aí, gente.
E são sempre respondidos, assim que... A gente vê.
Mas a gente só vai ler os comentários no final, se preocupa não.
É, no final você fica seu recado aí.
Depois dessa novela toda aí que a gente fez pra ler, pra falar como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente.
Captei sua vossa mensagem.
Captei. Recentemente, já no trabalho, o pessoal deixou a televisão, porque lá a gente trabalha numa redação de jornalismo, né?
Uhum.
E a gente normalmente deixa a televisão ligada em alguma rede de notícia 24 horas.
Uhum.
E alguém esqueceu ligado na Globo de manhã e ninguém mudou de canal até o fim do dia. Então, quando chegou no final do... Quando chegou tantas da tarde, começou a passar o primeiro episódio de... Vamos lá, tem que acertar as três primeiras palavras da música tema.
Música tema? Qual... De quê?
Da novela.
Tava passando a tarde.
É.
Uma novela.
É.
Era daquelas Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.
Isso aí.
Não sei, o que pode estar hoje em dia? Que pra mim sempre ficava repassando aquela Chocolate com Pimenta.
Foi sexta-feira, semana passada.
Ah.
De repente a gente tava no escritório, todo mundo junto. Oi, oi, oi.
Ah, essa é a Avenida Brasil?
Avenida Brasil.
Caraca, essa aí é o sucesso do Brasil, rapaz, essa novela aí.
Avenida Brasil está Vale a Pena Ver de Novo. Tá.
Eu acho que... A Vida do Brasil só não supera o Clone.
Eu acho que supera, viu?
Eu acho que em questão mundial, assim...
É, o Clone fez mais sucesso ao redor do mundo.
É, fez sucesso ao redor do mundo.
É porque, tipo assim, aqui no Brasil, em termos de hype que tinha ao redor da novela...
Não, é porque, eu sei porque, eu já posso emendar logo também.
Ah.
Tava com cara de série...
É
por isso que a Avenida Brasil...
Foi uma das primeiras séries que eu vi que tinha cara de série de TV.
Foi a primeira novela, você quer dizer?
Primeira novela que eu vi...
Olha aí, tá se confundindo.
Porque, e aí a novela começou a rodar lá no trabalho e eu já fiquei fazendo piada. Quando o pessoal... Aí uma menina ao meu redor que adora a novela começou a falar da Carminha, não sei o quê. E ela falou que a Carminha representa ela.
Ah.
E aparentemente tem uma cena clássica.
Pô, da tá uma pessoa horrível pra se representar.
É, ela falou que tem uma cena clássica da novela em que a Carminha fica muito estressada. E aí a atriz interpreta assim... Inferno! Inferno! E aparentemente isso foi um meme na época.
Uhum.
Era só a Carminha gritando inferno.
Eu consigo ver a Carminha fazendo a Carminha.
E ela falou que ela na casa dela, quando tá estressada, é esse nível aí, velho. Gritando inferno.
Credo.
Com o pai dela, com a família dela.
Credo, eu não queria estar perto.
Então, eu pensei, tá beleza. Só que aí, que legal, né? Tava rolando isso e aí logo em seguida passou propaganda do próximo episódio da Dona do Pedaço.
A Dona do Pedaço?
Eu não sei nada da Dona do Pedaço.
Essa eu tô por fora,
na propaganda da Dona do Pedaço, uma das meninas, que eu imagino seja vilã, deve ser uma... tipo, toda novela tem umas três vilãs, né? É tipo a vilã velha, a vilã nova gata e o vilão que acompanha
elas. Mas sempre é uma principal. Tem uma principal só, pelo geralmente.
E aí era uma... era a vilã nova gata pegando os pedaços de bolo e gritando assim: eu sou boleira! Eu sou boleira!
Que loucura!
Começa a pegar os pedaços de bolo e jogar na galera na rua, a galera: que isso, que isso? E ela gritando assim:
essa novela, das cinco? Qual que é aquela?
A novela das nove, a principal.
A principal.
Joana Paz é a mulher que era pobre, ficou rica vendendo bolo, sei lá que porra é essa.
Caralho, o Renato Danequim
tentou dar um golpe nela e ele era amante da filha.
Que loucura. É, mas geralmente é uma loucura assim, né? Tensa.
Novela é isso aí, velho.
Novela é novela mexicana, na verdade.
E
aí, né?
Essa colega começou a tentar explicar pra gente isso, né? E ela foi vendo pela nossa cara de que, tipo, foda-se essa loucura, a gente não gosta dessa merda. E aí, enquanto ela ia vendo nossa cara, ela falou assim: olha, vocês estão julgando a minha novela aí? Vocês gostam de série, né? Aí eles: eu gosto, não sei o quê. Aí ele falou assim: eu não gosto de série, não. Ela: porque novela é igual série, tá bom? Aí eu falei assim: é por isso que eu não gosto nenhum dos dois.
Porque é verdade.
É verdade.
Eu tenho que concordar. Novela é série, série é novela. E só não é novela quando é minissérie fechada.
Quando é minissérie fechada.
A gente tem que limitar esse negócio aqui. Porque geralmente quando é minissérie fechada, geralmente 70% das vezes é uma série boa. Porque, tipo assim, tem um começo e um meio e um fim.
Isso.
E isso aí já deu uma subida no ranking ali pra mim.
Aí tem aqueles casos específicos de séries que são planejadas pra acabar em tal temporada, pra ser começo,
isso,
meio e fim.
Só que é mó caô.
E aí, se elas fizerem muito sucesso, alguém joga muito dinheiro na cara dos bichos e eles fazem mais temporadas.
É verdade.
E foi o que aconteceu com Supernatural. Supernatural tava planejado pra ser 3 temporadas.
Uh-huh.
E aí teve a
greve. Não sabia.
Teve a greve dos roteiristas na terceira. E eles viram que a série tá fazendo sucesso. Ah, então vamos expandir a história pra ser até 5 temporadas. E aí a terceira temporada foi curtinha, tinha 3 episódios.
Uh-huh.
A quarta temporada uma merda, porque estavam enrolando pra chegar no final.
Caralho.
E a quinta temporada era irada. Eu lembro assim, na época que eu gostava de série. Hoje em dia eu provavelmente não vou gostar se eu assistir.
Uhum.
Na quinta temporada tem o final pra história, e aí tem uma sexta temporada, uma sétima, e pelo que eu fiquei sabendo vai acabar agora na 15ª.
Então, isso é Supernatural.
Supernatural. A sexta e a sétima temporada...
Tipo, não acabou.
Você
tá me dizendo que não acabou até hoje.
Vai acabar agora, próxima temporada.
Não, você tá me dizendo que sai episódios novos em 2019. Não, Vinícius, isso eu não sabia, não.
Você não sabia, não? Você viu o episódio...
Pra mim, tinha acabado em 2017, no máximo.
Você viu o episódio de Supernatural em que é crossover com Scooby-Doo?
Você já me falou disso aí.
Pois é. Por incrível que pareça, é um bom episódio.
Cara, isso é foda, porque às vezes é uma coisa bem legal que não precisava disso tudo.
Então, a minha perspectiva disso é assim: beleza, o episódio é legal? É legal. Mas ele é um episódio legal em meio a um monte de merda. Que provavelmente é a 14ª ou a 13ª temporada de Supernatural.
É. Isso me fez lembrar de hoje, que eu estava... Minha namorada estava revendo Game of Girls. E eu assisti Game of Girls uma vez completo, né? E ela sempre revê quando dá algumas coisas. E eu sempre pego de canto ali alguma coisa que ela tá vendo. Ou revendo. Game of Girls, eu gosto de Game of Girls. Eu acho muito legal. Mas aí você para pensar no que você tá vendo, tipo, hoje. Eu vi um episódio, aí eu fiquei pensando: porra, que novela chata. Tipo, um povo retardado. É tipo umas coisas mongol acontecendo. E você fala, você fica assim: por que que não resolve logo?
É, o Gilmore Girls, ele tem esse negócio específico que ele tem conceito de novela.
É, ele é novelão.
Ele é uma novela.
Se você ver Gilmore Girls e não achar que a novela, tá errado
ele
aí.
Ele é uma novela, e se você pegar ele tem conceito e estrutura de novela.
Com certeza, com certeza.
É, mas tem série que não tem conceito e estrutura de novela e vira novela.
E vira novela, justamente.
Por exemplo, Prison Break.
Prison Break, eu não assisti.
Ó, eu sempre pego assim, ó, se o conceito da série não é vida cotidiana de gente e alguém engravida em algum momento, virou novela.
Tem que engravidar?
Se engravidar é um sintoma sério de que virou novela. Assim, engravidou não é um sintoma sério. É novela e você não tava percebendo. Tem outros sintomas pra ter virado novela. Mas se alguém engravidou...
Isso aí é 100%.
É.
Então, entendi.
Tem casos raros, tipo Brooklyn Nine-Nine.
Brooklyn Nine-Nine.
Brooklyn Nine-Nine não foi planejado pra ter começo, meio e fim. Cada episódio é uma zoeira.
É, porque é uma zoeira.
E é uma zoeira.
É um negócio de comédia zoeira que... O objetivo é ser uma zoeira a cada episódio.
Só que Brooklyn Nine-Nine tem sintomas de novela.
Tem sintomas de novela, porque
mas
tem
Mas ele não é novela.
Por causa dos personagens, tem umas historiazinhas que vão seguindo, né?
Não todos, mas eu tô falando, digamos assim, o romance entre o protagonista, o Peralta,
uhum,
e a menina, é só porque eles são os dois gatinhos da série.
É.
Não tem nada na série que demonstre que esses dois vão funcionar como casal. A não ser o fato de que de uma vez a cada 20 episódios, eles sentam e flertam um com o outro.
Não, mas... É spoiler? Eles ficam no final, né? Eles ficam depois não, da primeira temporada.
Eles acabam ficando. Mas aí, tipo, eu não vou falar muita coisa, mas é isso aí. Então, tipo, é uma novela.
Não, é uma novela, só que é uma estrutura diferente, né? Vamos dizer.
Mas assim, é sintoma de novela.
Sintoma de novela.
E é uma série que não é novela.
Tá. É, eu tava pensando uma coisa que esqueci enquanto você falava.
Quer ver uma série que tem sintoma sério de novela? Tem muitas características de novela. É tipo, tem momento que ela é 50% novela, 50% série conceitual. 24 horas.
Cara, tá aí um que eu queria assistir desde o começo. Acho que eu já te falei isso antes. Acho que eu sempre peguei 24 horas picado na Globo. Então é meio difícil pra mim comentar. Mas como assim? Como é que você diria isso de 24 horas?
24 horas é uma série de TV de espionagem barra ação. Todo episódio vai ter pelo menos uma cena de tiroteio, uma cena de ação, de algum tipo. Pode ter até explosão, alguma coisa maior, se for um episódio
mais... Só pra lembrar aqui rapidinho, te cortando. São quantas temporadas?
Até o primeiro término da série eram 8. Mas eles fizeram
8 uma... temporadas?
Eles fizeram uma nona temporada depois. Que é
tinha metade que era
do tamanho
menos.
De uma temporada normal. Você sabe o conceito de 24 horas, né?
Que uma temporada são 24 horas.
É, e
que estão acontecendo.
Cada episódio é uma hora dessas 24 horas.
Uhum.
Chega no final, são 24 episódios, 24 horas. Qual é o problema disso? O problema é que a série de TV não tem... Você não consegue juntar uma galera e cria conteúdo, trama, narrativa pra enrolar 24 horas.
É, não, aí não tem como
de espionagem em ação.
É verdade.
Então você pode assistir todas as 8 temporadas... da série, as 8 temporadas vão ter duas tramas principais. Uma que termina no 12º episódio e o final dessa trama no 12º episódio vai dar um gancho para uma segunda trama de escala maior na segunda metade, nos outros 12 episódios. E eu lembro, tipo assim, tem temporada que começa com a ameaça é uma bomba nuclear. No 12º episódio eles podem bomba nuclear no deserto.
É, tipo, a premissa é a bomba nuclear e o cara tem que resolver.
Aí os últimos 12 episódios são eles caçando a galera que deixou a bomba nuclear nos Estados Unidos, porque já resolveram a bomba nuclear.
Ah, só.
E esse tipo de coisa vai rolando, assim, pela série, né? Só que não é o suficiente, porque a série, no começo, o Jack Bauer, a esposa e a filha foram sequestradas.
É, já tem mais um problema.
E aí, a filha dele virou uma piada recorrente na série, porque toda temporada, não importa o quanto eles consigam dar importância pra ela na parte de espionagem, ela vira um problema...
Ela vira a Peach narrativo. Do Mario.
Ela vira a Peach do Mario, porque primeira temporada, tem uns dois episódios, eu acho, na primeira temporada, que o problema dela é que ela tá pedindo mato e tem um lince caçando ela.
E isso é tipo 10 minutinhos da uma hora que tá rolando o episódio.
Exatamente.
Aí é foda.
Exatamente.
É.
Aí vai ter a temporada em que o conflito é que o namorado dela agora é o parceiro do Jack Bauer.
Aí vai ficando uma zoeirinha, né?
Vai virando essa zoeirinha, essa zoeirinha.
Eu tô tentando lembrar se Breaking Bad... Você assistiu Breaking Bad?
Breaking Bad eu vi só a primeira temporada, mas Breaking Bad encaixa naquela que eu falei. O criador da série, o Vince Gilligan, eu acho que é esse o nome dele, não tenho certeza. Ele planejou o Breaking Bad pra ter 5 temporadas.
Ah,
e
sim.
E ele planejou a trama de cada temporada detalhadamente.
Uhum.
Então cada episódio é uma peça importante nessa trama principal.
Você não viu o resto, né?
Eu só vi a primeira temporada.
Apesar de, tipo assim, eu tô sabendo isso agora, você tá me falando aí, que é pra ser fechado em 5 temporadas. Apesar disso, você sente ainda ali pra quarta, pra terceira, que não precisava de tanta coisa, sacou?
Uhum.
Realmente não precisava. Tipo, tem um tempo, vai aumentando o level das coisas. É um Breaking Bad, é uma série que vai aumentando a dificuldade, parece, do principal. Ele começa na merda, mas a merda vai aumentando. Aí na quinta temporada a merda tá, tipo, explodiu. Ou seja, mas tem, tipo assim, na quarta, na terceira, a merda tá de um jeito, você tá assim, já tô cansado de estar na merda. Tipo assim, acaba logo, sacou? Acho que dá essa impressão, mas eu acho que não dá impressão de novela. Tipo assim, você fica cansado pela mesmice do que tá rolando. Você sabe que depois desse chefe, vai ter um chefe melhor, maior. Porque já tá meio óbvio. Tipo assim, mas eu acho que não... Tem um pezinho de novela, mas não, ainda não dá aquela série completamente novela, ao meu ver.
Entendi. Não sei, é porque, tipo, aí todo mundo fala que é uma obra-prima, né? A obra-prima da série de TV é ela junto com Sopranos e algumas outras séries.
Ah, sim.
Eu não assisti nenhuma dessas, né? Então eu tô de boa, mas...
É.
É assim, e toda vez que alguém fala, Vinícius, você tá perdendo conteúdo cultural porque você não assiste série, velho, olha só, eu não vou pro teatro, porque é difícil pra saber de peça de teatro no Brasil.
É verdade.
E honestamente...
Às vezes não é difícil.
Eu tô perdendo teatro no Brasil, velho.
Não, tipo assim, às vezes pode até ser fácil, mas você não quer.
É.
Então foda-se.
É, tipo isso, velho. Aí estreou tal série. Eu lembro que estreou A Maldição da Residência Rio, que é uma série que eu acho foda. Porque cada temporada é uma história fechada.
Mas você já conhecia antes?
Eu sabia só que era adaptação de um livro.
Uhum.
Que eu já vi uma adaptação dele pra um filme da década de 90.
Uhum.
Filme bem ruim da década de 90. E que o diretor da série era o Mike Flanagan. Que é um diretor que eu acho fodido de terror. Eu adoro tudo que ele faz de terror. E é isso aí.
Então, tipo, tinha dicas que você tá afim de gostar.
É. Aí eu fui sentar pra assistir com a minha namorada. E no período que ela levou pra ver a temporada... Porque ela assistiu e falou assim, não quero parar de ver, velho. Ela viu 3 episódios de uma vez... Disse que viu quase tudo em 2 dias. E eu tava lá, velho. Eu vejo, tipo, um episódio a cada 2 dias, quase. Que eu sou muito devagar.
Eu também sou desse. Acho que, tipo... Depende. Se aquele episódio que eu vi foi muito empolgante e não tá muito tarde, eu vejo 2.
Uhum.
Eu gosto de assistir, tipo, um de boas.
Uhum.
Eu gosto de assistir um de boas. Eu não gosto de maratonar, não.
Mas aí, eu sou aquele caso específico que você mesmo descreveu. Eu tava descrevendo pra você e pra Patrícia. A Patrícia achou que eu tava de zoeira. Aí você virou pra ela e falou, não, esse é o tipo de coisa que o Vinícius faz.
Aham, o quê?
Que tem uma cena no 7º episódio de A Maldição da Residência Rio.
Uhum.
Em que o personagem tá num enterro. Ele tá jogando a terra no caixão, lá no buraco. E aí um fantasma vem e puxa ele pela mão pra dentro do caixão. Aí, quando tava isso, o fantasma puxando o cara pra dentro do caixão, eu pausei a série e falei, acabei de comer aqui, vou fazer outra coisa.
Não, aí já é loucura. Isso aí é você mesmo. Eu não, eu tenho que terminar, porra. Eu comecei a série.
Não,
se eu estiver gostando, ainda mais se eu estiver gostando. Eu vou terminar aquele episódio agora. Eu não vou, tipo, acabei de comer e... Tá de boa, depois assisto.
Não, eu sou tipo assim, ah, beleza, vou sentar aqui comer sanduichinho aqui, então vou assistir a série, eu coloco no play.
Isso eu entendo, tipo, que nem eu falei do Senhor dos Anéis semana passada, retrasado, sei lá, que é tão grande o filme que tem umas pausas certinhas, que você tipo assim, pausei aqui, depois continuo. Isso eu entendo em filme longo. Tipo, 3 horas de filme. Mas em série, pô, 40 minutos ali você termina.
Pois é, e aí é por isso que... E assim, série também tem muito negócio, tipo assim... Filme tem uma construção narrativa que o audiovisual, ele precisa de mais tempo pra fazer a gente entrar naquele universo.
É verdade.
A gente precisa entender o que tá sendo feito na direção de arte, no ritmo, nas falas, na interpretação. E eu não consigo fazer isso em casa, vendo série de TV, porque série de TV pra mim é um negócio pra ver rapidinho. Então se eu ver só 10 minutos de uma série, não é suficiente pra eu entrar na série. E eu fico preguiça de continuar vendo.
Eu consigo empolgar, dependendo.
Eu não consigo continuar vendo porque os 10 primeiros episódios, os 10 primeiros minutos não me empolgaram.
Entendi.
Não foi isso com a Maldição da Residência Rio. A primeira cena da Maldição da Residência Rio, eu já tava assim, caraca, curti para caralho.
Eu achei que você tava falando o contrário, mas eu entendi. Tipo, quando te pega de primeira, aí você engata.
Exatamente.
E dependendo até onde vai, né? Mas tipo assim, se for daquele tipo que geralmente que as pessoas falam, né? Assiste mais 5 episódios, aí você vai ver. Assiste mais 15 episódios, aí vai ficar bom.
Aí já cagou no pau.
Aí já cagou no pau.
Aí já cagou no pau. Eu vou te falar, de forma bem séria, eu tenho um trauma com isso, porque quando eu era, sabe, final da adolescência, eu e meus amigos sentamos e alguém falou assim, vamos assistir essa série nova aqui, japonesa, Naruto.
E aí se fudeu, começou ruim.
Aí a gente
sentou
pra assistir e todo mundo tava pirando, achando Naruto a melhor coisa do mundo, eu tava achando uma merda. Aí eu falei, eu não dou conta. Aí deixei eles assistindo, foi outra coisa. Os bichos assistiam 200 episódios, velho.
E não tinha começado ainda.
E aí eles falaram, e eu falei pra eles, velho, eu não tô gostando, foi mal, vou fazer outra coisa. Eles falaram assim, não, Vinícius, é porque você não viu até o episódio 17. Eu falei, pô, se a promessa é de ficar bom no episódio 17, eu vou até o episódio 17.
Uhum.
Aí eu vi até o episódio 17. Fechou um arco da história. Aí eu falei, gente, não foi legal, né? Aí eles falaram pra mim assim, não, Vinícius, é porque você não viu até o episódio 51. Aí, velho, eu vi até o episódio 51.
Esse trauma aí tá ruim, Vinícius.
E eu nunca mais na minha vida assisto nada.
Que a galera fala.
Se alguém falar pra mim, você tem que ver até tal ponto. Eu mando tomar no cu, mando se matar, mas eu não faço isso mais.
É, aí é foda mesmo. Eu também não tô dando muito crédito pra quando alguém me fala esse tipo de coisa, não. É foda.
Pois é. E é uma coisa que a gente tava falando uma vez, a gente falou aqui no, nessa série, né? Que a gente viu o primeiro episódio do último, o Sétimo Guardião.
Sétimo Guardião.
A novela da Globo, que o gato vira o...
Ah, sim. Aham. Uhum. A gente viu a abertura, parece, não foi não?
Não, a gente viu só o primeiro episódio. Eu vi o primeiro episódio, você disse que você viu alguma outra coisa.
Eu acho que só vi a abertura do Sétimo Guardião.
E a fotografia da novela tá a nível de qualidade de série de TV americana. E é o que a gente comentou naquele episódio, é... Isso é falar bem da novela da Globo ou é falar mal de série de TV?
Fica a dúvida até hoje, né?
É. Outro exemplo que eu posso dar de uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a assistir Blind Spot. Viu essa série? Blind
já ouvi Spot. Falar o nome, já, eu nunca vi.
A série, a mulher... O Pablo deu de dica uma vez, quando ele tava em corrente. A mulher tá pelada, acorda, encontra a mulher pelada, toda tatuada, do pé à cabeça,
no
Times Square, e ela não tem lembrança da vida
lembrei
dela.
Qual é. Uhum.
E cada tatuagem dá uma pista pra alguma coisa que o FBI tem que descobrir que vai acontecer.
Isso é tipo Break Bad, não, o da prisão lá, Prison Break.
É tipo Prison Break, é tipo 24 horas. Todo episódio vai ter uma cena de luta ou de ação. Tem o conflitozinho romântico que é resolvido ou não resolvido entre ela e o protagonista da série. Tem os coadjuvantes cômicos e tem a equipe do FBI que acompanha eles. E aí, eu parei de ver a série quando o primeiro sintoma de novela apareceu. Sabe qual foi o primeiro sintoma de novela?
Qual?
No quinto episódio...
engravidou?
Não, no quinto episódio, um dos membros da equipe recebe uma ligação e fala, o que que é? Vem aqui fora falar comigo. Aí saiu lá fora e fala assim, você tem dívida com o pessoal no cassino? Aí eu falei... Desisto dessa merda, nunca mais assista essa série.
Do nada.
Do nada, no quinto episódio, aconteceu isso, eu falei, novela.
É. Já, tipo, direcionou pra uma parada nada a ver, só pra criar um casinho.
Só pra ter mais coisa, porque é uma série de 20 e tantos episódios por ano.
Uhum. Credo, velho. É, série tá aí, né? Série é novela, novela é série. E vamos assistir mais Globo, que é a mesma coisa.
Você tem alguma série que você quebra essa regra? Além do Breaking Bad?
Que quebra essa regra.
Assim, a gente viu minisséries agora, né? A gente viu o Good Omens, né?
É, Good Omens foi uma minissérie muito massa. Fechadinha, bem legal. Agora eu tô tentando lembrar de alguma série, porque as últimas que eu comecei, eu não terminei. Tipo, eu gostei de The Expanse, que é uma série de ficção científica muito maneira. Tem uma pegada novela, com certeza. Mas o legal dela é porque é num futuro plausível... Interessante, mas eu não terminei, também tenho que voltar a ver. E outro que eu também, Carbon, Altered Carbon, tem muita novela ali no meio e eu sabia que ter enrolação. Porque como é um cara que tipo assim, perdeu metade da memória, tá num corpo diferente, aí tem flashback pra caralho pra aproveitar, novela.
É, e é, ó, pelo menos Altered Carbon, ele tem uma vantagem sobre a maioria das outras séries, são novelas, que ele é abertamente uma novela desde o primeiro episódio.
É, isso é verdade. Ele não escondeu nenhuma hora. Isso é verdade. Não me enganei. Mas eu achei o Vuzial legal e pretendo voltar algum dia. Mas eu não tô tentando lembrar de alguma que eu terminei e não consigo lembrar agora. Porque eu acompanho algumas, tipo, que a gente já falou de comédia.
Série de comédia é tudo novela. Não tem uma que não é novela.
É, não, é.
Aí tem as variações, né? Por exemplo, todas elas, normalmente as fazem mais sucesso, tem o par romântico do protagonista que é apresentado no primeiro episódio.
Uhum.
Se for Friends, por exemplo, no primeiro episódio, a Rachel e o Ross dão uma flertada. E você já sabe que eles vão ficar juntos no final da série.
Ah,
vai
é?
Levar 10 anos porque a série fez sucesso.
Entendi.
Mas eles vão ficar juntos no final da série. Aí tem, por exemplo, Big Bang Theory. Primeiro episódio, a gente já sabe que a Penny e o Leonard vão ficar juntos no final.
É, eu não vi nenhum desses dois.
E a novela. E aí, hoje eu descobri, eu não vi a série porque foda-se, né? O Big Bang Theory. Mas meu pai tá assistindo porque ele descobriu agora o Big Bang Theory.
Vixe.
Ele tá apaixonado.
Vixe.
Ele veio falar pra mim que um dos personagens coadjuvantes, que foi um dos últimos que encontrou uma parceira romântica, teve dois filhos no decorrer da série.
Aí caraca!
Aí eu falei, novela.
Novela pra caralho.
Novela para uma caralha.
É, verdade.
E tem série que o conceito dela é novela e funciona bem, porque trabalha bem isso.
Eu não vi. Tipo, já vi episódios picados. The Office.
The Office eu nunca assisti.
Pois é, dá pra dizer que o estilo The Office... Tem novelão?
Eu não sei. Mas assim, do que eu ouvi falar...
Como a gente não assistiu, é meio difícil.
Nas últimas temporadas vai virando um pouco.
Ah, entendi. Pode ser.
Porque ele começou a adaptação de uma série inglesa, né?
Aham.
E a série inglesa só tinha duas temporadas. E aí eles ficaram maiores
que a série inglesa. Tem que inventar coisa pra caralho, então...
É, eles foram inventando, e aí descobriu que o personagem tinha afinidade com outro, blá, blá, blá. Uma série que eu gosto, que tem conceito de novela, mas trabalha bem isso, de forma que bem trabalhada narrativamente, é How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother... não vi também.
Você viu o primeiro episódio?
Vi o primeiro episódio. Não, vi a primeira temporada.
Você viu a primeira temporada inteira?
É, eu lembrei aqui. Porque acaba a primeira temporada e falei, vai se fuder essa merda. Ah, vai ser um novelão desgraçado.
É um novelão.
Tipo assim, é daquele novelão, mais novelão pra... Tipo assim, é um jeito de novelão que eu não gosto, mais que Game of Girls.
É. A parada do How I Met Your Mother é que é um novelão em que eles falaram assim, a parada dessa série é que ela tem um mistério. E esse mistério só vai ser resolvido no último episódio.
É isso aí que me deixa puto.
E a gente consegue enrolar ela quantas temporadas ela fizer sucesso.
Porque se ela não tivesse dado esse mistério, talvez eu continuaria.
Uhum.
Porque como tem um mistério desde o começo, aí eu fico pensando assim, aonde que eu vou ficar enrolando oito... Quantas temporadas tem? Sei lá quantas?
Nove temporadas.
Nove temporadas pra descobrir no último episódio qual é o mistério? Vai tomar no cu. Tipo assim, eu não gosto dessa enrolação.
O problema do How I Met Your Mother é que ele fez uma coisa muito boa, de que novela faz bem. Criou o mistério, chegou no final, deu uma conclusão pro mistério e deixou a galera em polvorosa discutindo a resolução do mistério.
Vixe. Isso aí tá com cara de da ilha.
Do Lost?
Lost. É, lembrei então, de Lost.
Tem cara de Lost, mas funciona muito melhor que Lost. Porque Lost termina e ele não dá conclusão pro mistério. E é isso, foda-se.
Mas isso não é pra deixar a galera comentando?
Então, o problema é que o Lost, eles falam até hoje. Não, a gente sabe o que é, a gente só não resolveu durante a série.
Ah, tá. Tipo, deixaram mesmo.
O How I Met Your Mother tem uma resolução que acontece no último episódio. E essa resolução tá querendo falar alguma coisa. Tem uma mensagem a ser discutida com essa série. E é por isso que eu adoro o final do How I Met Your Mother.
E tem gente que odeia também, né?
E eu acho que o fato de a pessoa odiar o final do How I Met Your Mother fala mais sobre a pessoa do que sobre o How I Met Your Mother.
Entendi.
Entendeu?
Isso eu vou deixar pra você.
Aí eu acho fenomenal. Fenomenal, acho genial. Acho que mais séries tem que fazer isso.
É, bota fé. Lembrei de outro novelão. Game of Thrones.
Game of Thrones é um novelão.
Aí é novela daquela época.
E ela, o primeiro episódio já deixa claro, isso aqui é uma novela.
É, isso aí é um novelão que vai te enrolar, vai te dar altos ganchos pra você ficar, caralho, e não vai dar em nada.
É verdade.
E vai fazer isso por muitos episódios.
Game of Thrones é um novelão com o final Lost.
Com o final Lost?
É, que não é satisfatório.
Ah, entendi. Achei que era um mistério que ficou lá. Uhum. Não, é mais pelo final insatisfatório. É, com um final muito
insatisfatório. E a parada do Game of Thrones, pelo que eu vi, porque eu não assisti e caguei, é que as pessoas não gostam de que os personagens são desenvolvidos de certa forma para, nos últimos dois episódios, eles mudarem todo o desenvolvimento.
Mudar tudo, é. Isso aí...
E não fazer sentido.
Isso aí, eu acho que pode chamar de drogas.
Os personagens de Ryan, outra pessoa.
Isso aí, a galera escreveu e o diretor falou, usaram muitas drogas nessa época e deu ruim. Eu acho que pode dizer isso. Mas pra voltar à novela da Globo, especificamente, comparando com série, novela da Globo termina em casamento e em felicidade geral.
Geralmente.
Geralmente, porque é que eu não lembro, eu não vejo as novelas atuais. Não sei como é que tá. Hoje em dia pode me surpreender, eu tenho certeza. Mas o que eu tenho de recordação é: termina em casamento, a vilã se fode, ou então se redime.
Ou se redime ou se fode.
É, ou se redime. Mas tem casamento pra caralho.
Uhum.
E aí tá meio quase lá com série.
Uhum. Sim, e tem as mesmas coisas de série. A discussão que a série tá promovendo é voga. Tem matéria sobre isso, tem gente discutindo sobre isso na rua, cabeleireiro.
É.
Acabou a série e ninguém lembra que tinha esse problema social.
Verdade. Essa novela que diz altos problemas sociais no Brasil, olha só.
Uhum.
Acabou a série, foda-se.
Foda-se, ninguém se importa mais. O pessoal se importava com o personagem, não com as pessoas reais.
É, verdade, com certeza. Ah, que zoeira.
Pois é. E eu acho que isso fala mais sobre as pessoas do que sobre a série e sobre as novelas.
Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido.
Pois é, Gabriel. Com esse pensamento negativo aí, vai acabar em merda triste.
Cai meteoro.
Vamos lá pro papo de bar.
Vamos pro bar, desgraça.
Gravo um podcast onde sempre se fala de filmes e então dicas. Grande Hotel Podcast, no site Aquela Velha Onda. Você vai curtir quando nos ouvir dar algumas dicas. Tem o Gabriel Carvalho e o Vinícius também.
Por 10 segundos eu fiquei viajando, tipo, que porra é essa? Ficou melhor que o outro. Esse eu vou considerar.
E aí, Gabriel, papo de bar.
Manda o seu, Vinícius. O que você viu recentemente?
Hoje de manhã, na cabine de imprensa daqui de Brasília, o novo filme da Família Adams.
Só pra comentar, esse novo filme da Família Adams, eu fiquei interessado porque eu vi O que eu vi? Foi tipo um micro documentário, propaganda, falando do making of desse filme. Me deixou interessado, mas como o visual era meio... aí eu não me interessei muito, não. Mas só pra deixar esse parênteses quando você fala
aí. Tá, assim, esse negócio do visual, é preciso ser falado disso, assim. A gente é de uma geração em que a gente assistia Família Addams várias vezes na sessão da tarde.
É. Aquele filme, né, você tá falando.
O filme de 1991 ou a continuação de 1993. E as pessoas confundem, né? A gente viu tantos dois, e são os mesmos atores, e é o mesmo diretor, tudo igual, que a gente confunde os dois filmes. A gente não lembra qual dos dois que a Vandinha vai pra acampamento.
Os filmes se misturam,
E a gente não lembra qual dos dois que o tio Fester se casa. Seja como for, eles são muito emblemáticos pra família da nossa geração, é isso. E o desenho de TV que veio depois desses filmes.
Isso, que é, eu acho que aquele desenho era dos anos 70 ainda, né?
Não, aquele desenho que a gente assistia...
O desenho
era... Era década de 90.
Era 90? Era porque ele 90. Tinha uma...
Ele foi feito pra acompanhar a série.
Que ele tinha uma cara de barbeira, assim, não tinha?
Ele tinha um negócio... Não, ele era alguma coisa... Eu acho que foi feito pelo Cartoon Network, não tenho certeza.
Mas ele tinha, não tinha pegada, não? Assim, eu tô muito doido, eu tô confundindo.
Não, não tinha tanto, não.
Eu tô muito doido.
Bom, o que seja como for...
Manda.
O negócio é que essa Família Addams não é a Família Addams original.
Como assim?
A Família Addams é um quadrinho...
Não, já tá começando errado isso aí.
Família Addams é um quadrinho criado na década de 30 por um cara chamado Charles Addams. E ele fez esse quadrinho pra falar de um tipo gostos diferentes que ele tinha e mostrar que não tinha nada de errado ter esses gostos diferentes. E aí ele fez Família Addams, né? Que era um negócio super cômico e tal, fez muito sucesso... Virou uma série de TV bem novelinha da década de 60 dos Estados Unidos. É uma série de TV preta e branca com risadinha no fundo. Era isso. E essa série popularizou. Tipo assim, toda vez que Família Addams é refeita, ela populariza de novo. Então teve Família Addams, o quadrinho, década de 30, que fez ela ser muito famosa. Depois teve a série de TV, década de 60, que fez ela ser muito famosa de novo. Teve os filmes da década de 90, mais o desenho, que fez ela ser muito famosa de novo. Teve agora o novo filme, que tá fazendo...
Que tava meio esquecido, Família Addams, né?
Família Addams, chutei bem que a gente não
ia falar muito. Deu um hiato aí de nada. Ninguém, tipo assim, acho que essa geração precisava de alguma Família Addams.
Exatamente. E o que é legal do Família Addams? Há pouco tempo atrás, resgataram nesses memes de Facebook uma cena do Família Addams 2. E eu fiquei, cara, isso aqui não é só uma piada de... Humor mórbido.
É um dos
filmes da década de 90.
Eu tô tentando adivinhar qual é a cena. É a cena do final lá do teatro?
É a cena do acampamento, do teatro, isso.
Do teatro lá do finalzinho dos...
Não, não é do final do filme, não.
Não é do final do filme, aquela parte, não?
Aquela cena, no meio do filme.
Aí, enfim, é aquela parte dos índios e...
Dos índios, isso. Essa cena. Eu falei, cara, isso aqui é muito mais inteligente do que só uma piada mórbida, né?
Claro.
Então eu falei, preciso rever... Família Addams. Na época tava na Netflix, agora...
Eu lembro, quando você tava bombando esse meme, esse vídeo, e você resolveu ver.
Exatamente. E aí eu assisti os dois filmes seguidos e percebi uma coisa fascinante de Família Addams. Família Addams é a história de uma família de pessoas que têm gostos mórbidos. Eles gostam de viver numa casa assombrada, eles lidam com coisas que dão medo em todo mundo. O mordomo deles é um Frankenstein. Eles têm uma mão que não tem corpo, que acompanha eles pra cima e pra baixo. Só que a parada é que, tipo assim... E eles se maltratam em níveis, tipo assim, tortura, se eletrocutam, dão comida envenenada um pro outro. Só que a parada é que eles nunca sofrem de verdade com essas coisas. Eles se divertem, até as crianças. É uma parada, se você prestar atenção, tudo que eles fazem um com os outros é feito pra que eles... com consentimento. Eles não fazem nada com ninguém se não tiver consentimento.
É, verdade.
E se você pega esses filmes da década de 90, os filhos... são muito respeitosos aos pais. É tipo assim, eles podem até ser desobedientes, não sei o quê, mas eles respeitam a figura dos pais. Porque os pais não maltratam eles. Os pais são completamente amorosos. Tipo, é uma família amorosa.
Só que bem diferente.
Só que eles têm gostos peculiares, mas é uma família amorosa. E eu me apaixonei por esse conceito. Porque eles são pai e mãe, dois filhos, o avô e a avó, um tio, e é isso aí. Não, o avô morreu. A avó e o tio, e é isso aí. E, tipo, eles têm esses gostos completamente peculiares. Mas se você presta atenção, eles são muito saudáveis. São uma família muito saudável. Tipo, o pai e a mãe, eles falam abertamente sobre a vida sexual deles. E a vida sexual deles é tipo assim...
Não,
vamos fazer isso aqui, porque vai ser diferente, vai ser divertido. E é isso. E eles falam
sobre
isso.
E o pai é mega apaixonado.
O pai é muito apaixonado pela mãe, mas ele não sufoca a mãe. A mãe sabe que pequenas coisas que ela faz deixam o pai com mais tesão nela. E ela faz... com sutileza, às vezes, porque ela sabe que tá satisfazendo ele também. É um negócio super saudável. E eu acho foda, e eu tava torcendo muito pra que esse filme novo pegasse isso. Uhum. Esse filme é animação, não é um outro filme com atores que nem os da década de 90. E ele retoma a estética igual a dos quadrinhos do Charles Adams da década de 30. Então a Wandinha é cabeçuda, corpo de alienígena.
Uhum.
É, todos eles, o rosto tem uma característica meio de caveira e por aí vai. A parada é que o direito da família Adams tá na mão da Universal e da MGM. Então a MGM resolveu fazer o filme de animação. A princípio seria o Tim Burton que ia dirigir uma animação em stop motion. Imagina aí, Gabriel. Tim Burton, stop motion, família Adams.
Não, ia ser do caralho,
ia ser do caralho. Não rolou.
Porra, Burton... aí deviam parar agora. Tipo, não rolou. Quando rolar, a gente faz.
Tim Burton foi fazer Dumbo e eles compraram um estúdio. A MGM comprou um estúdio de animação pequeno que fez dois filmes vagabundíssimos, botou dois diretores com algum renome lá e falou assim, estamos dando esse dinheiro aqui pra vocês fazerem família Adams.
Porra.
E os caras fizeram família Adams. E sabe quando você vê uma animação que não é padrão de qualidade, Pixar, Disney, DreamWorks,
sim.
Blue Sky, padrão de qualidade, deu a louca na Cinderela, uh-huh. deu a louca no Chapeuzinho,
uh-huh.
e que a animação é muito rápida, e como
Peppa Pig 3D,
como a animação é muito rápida, as piadas passam muito rápido, você perde dois terços das piadas, porque você nem vê que elas estão passando, tá tão passando tão rápido,
uh-huh.
a animação é completamente maluca, difícil de entender o que tá acontecendo. Então, Família Adams novo, é isso aí.
Porra.
Só que é a Família Adams.
Ainda mantém a Família Adams?
É a Família Adams peculiar, que ainda é uma família amorosa.
Entendi.
E o conflito deles é, eles construíram a família deles numa colina e criaram um pântano ao redor pra criar uma neblina e ninguém encontrar eles. De repente, alguém foi lá e drenou o pântano. Quando eles foram ver, eles estavam no meio de uma vila toda rosadinha. E eles agora têm que interagir com essas pessoas. E essa é a trama do filme. E aí, cada um deles vai ter um conflito diferente, né? O conflito principal é a Wandinha, a filha, dublada pela Chloe Grace Moretz.
Ah, que legal.
Descobre uma outra adolescente que tem experiências diferentes e ela quer descobrir coisas diferentes porque ela tá entediada da vida na casa. Enquanto a mãe tá tendo esse conflito com a filha porque ela quer que a filha continue o caminho da família. Não quer que a filha se machuque. E a mãe dublada pela Charlize Theron.
Que legal.
É isso, o conflito principal. E aí, ao mesmo tempo, tem um conflito lá do pai com o filho que é bosta, não quer dizer nada. E é isso aí. Então, tipo assim, vai ter muita piada que vai passar, você não vai gostar. Muita piada, o timing tá todo errado porque a animação é muito rápida. Porém, essa vibe de uma família que se ama e só quer se cuidar...
Ainda mantém.
Está bem, tá tudo ali. Eles são diferentes, mas eles são uma família.
Uhum.
Tem umas piadas que ainda é mais perdida porque a dublagem não é ruim, a dublagem é boa. É o aspecto técnico, a técnica da dublagem que é uma merda.
Como assim?
Porque eles botaram o estúdio de dublagem que não mixou direito o áudio.
Ih,
então,
carai.
Tem uma cena que a vilã do filme tá gritando. Aí a voz dela gritando tá no pico dos alto-falantes do cinema. Aí ela pega o megafone pra falar com uma turba, e aí quando ela pega o megafone, a voz dela no megafone tá mais baixa do que ela falando normal. E aí eu fico, tá errado isso aí.
Tá errado isso aí. E dá pra perceber, né?
Uma coisa que não aconteceria com a Disney, com a Pixar ou com a DreamWorks. Tem três cenas do filme que são cenas musicais. E a letra da música é uma piada muito boa sobre normatização e coisa que a gente espera das pessoas sejam normais, e a família não se encaixa nisso. E a gente não entende isso porque eles não dublaram e nem botaram legenda nem nada.
Ué.
É isso aí.
Não tem legenda na música.
Não tem.
Vocês viram inglês com legendados.
A gente viu o filme
dublado.
A gente viu o filme dublado.
Dublado.
E essas cenas estão cantadas em inglês sem legenda.
Mas será que não foi a cabine?
Eu não sei.
Tá aí, né? Isso aqui tá errado isso aí, né?
Eu não sei. Mas então, tipo assim, estou falando, a dublagem do filme é boa, os atores são bons. A dublagem tá encaixando perfeito na voz. A voz dos atores é ótima pros personagens. É a mixagem e parece uma parte que ficou faltando de trabalho técnico aí no meio.
Aham, uhum, com certeza.
É isso que eu tô falando. Mas, assim, você gosta de Família Adams, você gosta dessa reflexão que Família Adams levanta, tá aí. Tem algumas piadas muito boas mesmo. É algumas muito boas que passam batido porque o ritmo do filme é muito doido, não faz sentido. E é isso aí, Família Adams.
Porra, tá aí. E tá aí uma coisa que a gente não vai ver igual...
Ah, já fez sucesso nos Estados Unidos.
Já?
Já garantiu continuação, 2021, Família Adams 2.
Não, legal, muito bom. Bom pra eles. O que eu ia falar é... Só que vai ser que nem... Só que eu esqueci uma parte. Que nem quando a gente fala que... Quase que o Guilherme Del Toro dirigiu...
Hellboy 3.
Hellboy 3. Então quase que o Guilherme Del Toro fez aquilo.
O Hobbit.
Que a gente fica assim... porra, imagina só. Aí é a mesma coisa, familiar.
Imagina se
não...
Tim Burton.
Se Tim Burton. Eu sou um cara que sou meio que. Tipo assim, tá bom, Tim Burton, ah, beleza, massa. Mas acho que familiar, velho, encaixaria perfeito.
As animações stop motion do Tim Burton normalmente são melhores que os filmes live action do Tim Burton.
É verdade. É verdade. E, é, com certeza. Pra mim, com certeza.
Frankenweenie, Noiva Cadáver... É, o...
Porque pra mim, o Tim Burton é uma coisa que te enfiam na goela, que pra mim eu não consigo engolir tanto. Mas eu reconheço a qualidade das coisas que ele faz, principalmente em stop motion, desenho, essas coisas. Sim.
Ele começou a carreira como animador,
é,
né?
E é uma coisa que essa Familiadas que a gente não vai ver, infelizmente, que seria bom do caralho.
Mas como contador de história, o Tim Burton não é muito bom. Convenhamos.
Ah, não, é. Eu tô falando pela questão produção e design, tudo que ele faz, isso eu pago um pau.
Mas eu acho que a Familiadas encaixa muito com o Tim Burton, porque o Tim Burton, ele é um maluco do caralho que tem a Familiadas.
É.
Que, no final das contas, é só um cara vulnerável que nem todo mundo mais. Então é isso aí.
Com certeza. Massa.
Então tá, Gabriel, esse foi meu filme e o seu. Acho que falei pra caralho da Familiadas, acho que foi uns 15 minutos.
Não, mas foi interessante. Foi uma coisa nostálgica também. Bom, vou falar de um... Eu vi um curta esse tempo aí. Esse tempo não, vi hoje. Porque eu descobri duas coisas. Então, eu tô muito empolgado com um cara que eu descobri do country, mas ele fez um CD foda de country, meio que rock elétrico. Aí eu tô viciado nesse cara. E eu descobri que tem uma animação do Netflix que é, tipo, baseado com as músicas dele. Aí eu, beleza... Vou ver, é um anime, é uma série, é um filme. Eu cheguei lá, era um curta de mais ou menos uma hora, 50 minutos.
Uma hora é média.
É média, é. E então, pra mim, porra, deve ser uma historinha massa e tal. Tipo, o cara fez... É, foi tudo conjunto, a música e o anime. E foi o mesmo diretor do... Que fez o Batman Ninja Batman, Batman Ninja. Tipo, é bom pra caralho. Animação fodástica. E só que... Vendo o anime, eu descobri uma coisa. É meio que um Animatrix, tipo, contando de vários pontos. Imagina um Animatrix, só que mais loucura. Misturou Mad Max, Animatrix e uma pitada de loucura. Porque não é uma história em sequência, saca? Conta a história de uma menina que tá caçando uns caras, aí dá um flashback, como é que ela foi pra lá, mas aí, tipo, mostra uma história que é dentro daquele mundo, que tá rolando, só que é outro personagem, ou seja, é um Animatrix daquele mundo, só que...
Maluco.
Maluco. Mas aí que tá,
É o
CD inteiro desse animado. Cara, ou seja, ele começa com a música e vai continuando a música... E o CD inteiro vai continuando e cada música é uma cena e é uma historinha contando. Tipo assim, legal. Isso não é pra todo mundo. eu gostei porque eu gostei da música. Tipo assim, eu já tava escutando o CD, então pra mim já tava legal. Se você não gostar nada da música, eu acho que não vai funcionar. Porque você pode até gostar da animação, mas é a música inteira tocando. Tipo, não tem fala, não tem nada acontecendo, só tem as ações acontecendo. Então é mais difícil de ver, entendeu?
É tipo aquele disco do Daft Punk, que virou uma série de clipes, que os clipes contavam uma história completa?
É, mais ou menos. Só que como é uma loucura, é meio desconecto.
Não é tão... É, porque o filme
do Daft Punk dava pra você assistir de boa, porque é um filmezinho, né?
É um filme mesmo, uma história completa.
É, esse... É meio maluco. É, o nome desse filmezinho é Sound of Fury. Do quem canta, o cara que toca é o Sturgill Simpson.
Eu não sei quem é.
É. Enfim, eu também não sabia quem é até eu descobrir esses dias. Eu fui escutar coisas antigas dele. É tipo um countryzão padrão americano. Só que nesse CD eles falaram assim: vamos tocar um anime e tocar um rock junto com um eletrônico e botar no meio do country. É o caralho, ficou massa, eu achei do caralho. E foi muito massa, tipo, a animação é legal porque, pra mim eu gostei, porque cada cena, cada música é uma animação diferente. Que nem o Animatrix mesmo, tipo, começa um 3Dzão muito massa e de repente passa um estilizado tipo Afro Samurai. Muito doido, aí passa por um anime 3D, aí passa por umas pessoas de verdade misturado com animação. Então nessa questão é muito massa, e a ação é massa, e a música é massa. Só que não tem muito o que falar porque é meio continuação da história dessa menina, mas ao mesmo tempo é só a música do cara tocando. Mas é interessante se ver como é uma coisa de 50 minutos. Se você gostar da música, é interessante. Se você gosta de anime, de animação foda, então já fico mais ou menos uma dica aí, que eu gostei pra caralho. E tem uma resolução no finalzinho legal.
Saquei.
E é massa, animação foda, bem feito. Fiquei curioso mais pra saber mais do cara que dirigiu, porque Eu achei tão maluco porque fiquei pensando assim, será que teve várias pessoas fazendo?
É Batman Ronin, né?
É Batman Ninja, tenho quase certeza. Eu acho que tem o Batman Ronin.
É uma animação japonesa, né?
É.
É. Eu lembro de ter visto, mas um... Ter visto assim, em algum lugar, mas nunca tive vontade de assistir porque eu tenho preguiça dessas animações da Warner.
Não é da Warner, não.
Não.
É tipo, é de um japonês que faz...
Não, é do estúdio desse cara, mas foi produzido pela Warner, né? Pago pela Warner.
É, o Warner está falando... É, eu acho que sim. Uhum. Mas é... Não tem nada de americanizado no negócio. Dá pra ver que... Uhum. Tem mais estilo, assim, do mais americanizado, tem algumas cenas que são bem parecidas com Afro Samurai, que é um anime americanizado. Uhum. Então, tem uma pegada ali, às vezes, disso. Mas... Muito bom. Ah, esse cara fez... Ele produziu... Não sei se alguém conhece... Que tá muito famoso hoje em dia, que eu não vi. Eu sei que tá famoso, é aquele Jojo Adventure, alguma coisa assim.
Ah, Jojo Bizarre Adventure.
Ele produz esse anime.
O pessoal gosta pra caralho.
O pessoal gosta pra caralho.
É uma série que eu tenho, tipo, quero ver, mas não quero ver.
Eu também tenho essa pegada aí junto com você. Eu quero ver, mas não quero ver. Porque, tipo, o estilo não me agrada muito, mas parece bom porque tá ficando famoso. É, mas é legal, é bem feito essa animação do Sturgill aí. Curtir.
Tá bom, é isso aí, né? Foi o nosso papo de bar?
Foi o nosso papo de bar.
É, como é que era mesmo, Gabriel?
Qual é a sua dica, Vinícius, pra esse... Pra esse nosso check-out? Não, tem que mudar o repertório, Vinícius.
Onda.
Muda o repertório, Vinícius.
Aquela velha onda. Gente, Gabriel acabou de se jogar da janela.
Eu vou abrir aqui e vou embora.
Só eu agora.
Eu vou embora pro jeito mais rápido.
Então tá, Gabriel. O que você perguntou agora?
Qual é essa dica de hoje, Vinícius? Pra esse check-out nosso?
Minha dica.
Da madrugada.
Minha dica de hoje é meio que na mesma vibe da sua dica. Só que meio de forma oposta.
Ah, entendi.
É um disco...
É que eu dei uma dica no meio de um...
Você deu a dica de uma animação...
É que eu falei o que eu vi dando dica pelo CD que eu escutei.
Exatamente. Você fez uma animação com base num disco, e a animação e o disco se complementam, né?
Yeah.
É. A minha é um pouquinho diferente. É um novo disco da banda Chromatics, chamada Closer to Grey.
Deixa eu ver, você viu no...
Meu Juíndio. Eu vou entrar em contato com
ele. Manda uma caixa postal pra ele lá, velho.
Um patrocínio
véio.
Pra gente, é.
Fala, ô, não para de dar a dica sua.
Então, Closer to Grey, o novo disco do Chromatics. Eu não sei se tá pra você ver daí a capa do disco.
Parece muito doido essa capa aí.
Né? Então tá. Qual é a parada do disco Closer to Grey? Chromatics fez uma trilha sonora pra um filme de terror italiano da década de 70.
Caralho.
Que nunca foi feito.
Então eles fizeram uma música que nunca foi lançada.
Pra um filme que nunca existiu.
É, eles fizeram a música pra um filme que nunca existiu e a música nunca foi lançada.
A música foi lançada, é o disco novo.
Não, agora.
É.
Mas até então, é como, desde os anos 70, essa música...
É como se esse disco novo deles fosse uma trilha sonora perdida de um filme da década de 70.
Entendi.
Que alguém encontrou
agora.
Interessante. Só que o filme nunca existiu.
Uhum.
E aí eu vi o cara no meu Juíndio explicando, assim, detalhadamente, e realmente... Tem características de trilha sonora. Tem a música de abertura, que é um cover maravilhoso de Sound of Silence. Tem o tema romântico. Então tem os protagonistas. Uhum. E como é um filme de terror, tem momentos em que o tema fica bem soturno. Bem tipo assim, perseguição. Um monstro tá perseguindo a mocinha. Uhum. E tipo assim, não tem nenhuma cena pra acompanhar essa música. E é legal pra caralho. Tipo assim, como é um filme... Não é da década de 70, eu confundi. Década de 80. Que o filme... Na Itália começou um gênero de terror chamado giallo. É, liderado pelo Mario Bava, mas ele tem clássicos tipo Dario Argento, fez filmes pra essa época também. Alguns clássicos dessa época são tipo Suspiria, Mãe das Lágrimas, o filme que deu origem pro nome da banda, Black Sabbath. O nome do filme é Black Sabbath.
Ah, é?
É, a banda, foi, sabia, a banda foi pro cinema um dia, assistiu o filme, achou muito doido, falou, vamos chamar a nossa banda de Black Sabbath.
Eu jurava que Black Sabbath, só tinha pegado Black Sabbath porque era um nome maneiro.
Não, é isso aí mesmo. E foi isso aí. Foi e desse movimento, supostamente, existe esse filme chamado Closer to Grey, que é, na verdade, não existe esse filme, mas é aquele negócio de música com sintetizador, tem muito nesse disco.
Macho massa.
Aquele tom, tom, tim, tom, 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 tom. Tem muito desse negócio nesse disco. Legal pra caralho. Eu achei divertidíssimo ouvir.
Lembrei de... Muitas desse tom, 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 se lembrou de... Do filme do Nicolas Cage que a gente viu de terror?
Mandy.
Tem uma vibe dessa.
E tem muito do terror giallo italiano daquela época.
Uh-huh.
Que é cores super saturadas.
E aquela música de sintetizador.
Aquela parada mega gore.
Aham. Uh-huh. Massa.
É isso aí, gente. Escutem Closer to Grey, Chromatics.
Tô curioso. Vou escutar agora.
E você, Gabriel, qual é a sua dica?
A dica é uma animaçãozinha que já tá rolando na Netflix. Começou ano retrasado? Acho que sim. Ano retrasado, levou mais ou menos mais um ano pra sair a segunda temporada agora, esse ano. Eu não tenho certeza que não foi. A minha dica é uma dica que a gente devia ter falado muito tempo, porque se você ainda não viu, 2019, assista a sua segunda temporada esse ano.
Sua segunda temporada tem um mês?
Tem não, tem mais.
Dois
tem
meses?
Uns 4 meses. Três, quatro meses. Saiu a partir de junho ali, saiu. A Gretsuko, que é uma animação, eu acho que foi comprada ou é feita pela mesma galera da Hello Kitty.
Ela era uma... Que nem aquela Pucca, lembra da Pucca?
Sei.
Como a Pucca, ela era uma série de curtinhas de um minuto, mais ou menos. Sim. Piadinhas que passavam em alguma rede. Fez tanto sucesso que eles fizeram a série e foi paga pela Netflix.
Só que eu tô falando da Hello Kitty. A Hello Kitty, ela comprou a Gretsuko ou ela produziu a Gretsuko, depois ela foi feita a animação?
Eu não sabia nem que tinha relação com
a
Hello
Kitty. Não, tem relação, porque acho que a dona da Gretsuko é a galera da Hello Kitty, sacou?
Não, eu não sabia disso.
É, isso rola. Mas a animação e tudo mais é da Netflix e do japonês que fizeram lá. E a Gretsuko vai te surpreender. A primeira temporada conta a história dessa mulher que acaba... Acho que o primeiro episódio é ela, tipo... Hoje é o primeiro dia da minha vida, vou trabalhar num escritório grande,
ela
não sei o quê.
Ela acabou de formar,
conseguiu um emprego bom de contadora,
Ela trabalha na sessão de contabilidade de uma empresa muito grande,
ela tá super empolgada.
E a parada é tipo assim, é o meu primeiro dia.
É, primeiro dia, yes!
Eu vou crescer, isso aqui é só começo pra mim, daqui a 5 anos...
Alegria no coração.
Vou estar gigante em algum lugar irado.
Aí você acha que a animação, você acha que a série já vai de mal a pior aí, né? Porque, porra, não quero ver coisa feliz.
É, mas não dura um minuto.
Não dura um minuto essa cena. Porque ela já acorda na desgraça, ela nunca mais quer voltar. Ela já tá lá faz 5 anos, alguma coisa assim. Ela tá lá há algum tempo já. E ela odeia.
5 anos depois. Pula pra 5 anos, ela tá com 25 anos.
É, ela tá na mesmo emprego, mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, odiando a vida dela, odiando tudo que ela faz, odiando o chefe dela principalmente. E conta a vida dessa mulher que... trabalha, como os japoneses dizem, é o salaryman padrão, trabalhador de escritório padrão, e como é a vida dela. E como ela resolve liberar, vamos dizer assim, o seu... O que, Vinícius, dela?
O estresse.
O estresse.
Como ela alivia o peso negativo.
Como é que ela alivia o peso negativo dela do dia a dia? Ela tem um hobby, que é o... karaokê, só que o karaokê é uma coisa que surpreende todo mundo, porque eu acho que é a primeira vez que você vê, não sei se eu dou esse spoiler.
Pode dar, é a parte da base da comédia.
É a parte da base da comédia, ela vai pro karaokê e ela gosta de death metal.
É, death metal.
Pra caralho.
E ela canta bem.
É, e rola o death metal japonês de verdade na série.
E ela improvisa o death metal toda vez que ela canta.
É, e ela se imagina no death metal, às vezes, quando rola alguma situação muito tensa, ela se imagina cantando death metal, falando sobre aquele momento.
Mas rola, tipo, tem uma cena na primeira temporada em que ela... Porque ela anda com o microfone na bolsa pra ela poder ir pro banheiro, sei lá.
É, ela se...
Ela vai pro banheiro da firma pra ela poder ficar sozinha, tranca o banheiro e ela canta death metal no banheiro pra aliviar uma situação ruim que acabou de passar no trabalho.
É, isso mesmo.
E aí tem uma cena na primeira temporada em que algumas colegas de trabalho estão andando no corredor e escutam vindo do banheiro assim... Ela fala, oh meu Deus, e andou mais rápido.
Ah, uma coisa legal... Que é, tipo, todo que eu não comentei, que como é coisa meio que relacionada ao Hello Kitty, estão todos animaizinhos.
Todos os personagens são animais.
É um mundo antropomórfico, bem bonitinho. Ela é um...
Ela é um pandinha vermelho.
Um panda vermelho bonitinho.
Fofíssimo.
Ou seja, ela é super bonitinha e quando ela tá no F-Battle, ela vira um capetão cabuloso, muito massa. E todo mundo é um animal diferente. E é muito legal, porque é uma animação que me surpreendeu pra caralho, que a gente ninguém viu chegar e demorou um pouquinho pra engatar, acho que ficar famoso, mas fez muito sucesso. E eu acho que tá aí, saiu a segunda temporada, que conta um outro lado da vida dela, mais pessoal assim, no começo, e tá muito legal.
É legal assim, dá pra ver, pelo final da primeira temporada, que tem um ciclo ali que é fechado. E a segunda temporada tá contando outra história.
É a mesma personagem, mesmo
lugar, mesmo tudo. Só que eles estão contando outro ponto da vida dela.
É.
Apesar de ser tipo um ano depois na história.
É isso mesmo.
E eu acho foda.
E é muito massa que ela tem que lidar como ficar velha e se ela tem que casar.
A grande parada é que, tipo assim, ela odeia o emprego e ela quer sair do emprego.
Se você tem 30 anos hoje e tá fudido, você vai se identificar muito com essa animação. É. Isso é fato. Se você tá desempregado ou não, você vai se identificar com muitas situações dessa série.
Sim.
Então, eu acho que fez muito sucesso pela época e pela galera que tá pegando pra ver. E é isso, tá na Netflix, saiu outra temporada, espero que saia mais temporadas e fique bem, bem, bem grande, a galera merece, porque é muito bem feito. E é isso, Agretsuko, Netflix.
Eu gosto muito também. É isso aí, beijo. Gabriel. Chegamos ao final do episódio. Dos últimos, a gente tem dois comentários. Últimos podcasts.
É do Raul e do Raul?
É do Raul e do Santana. No penúltimo episódio, Hype de Hype, Raul hype Santana hype. Comentou... Apenas pra manter minha média, porque eu já fiz a piada com ele de que a gente vai fazer o prêmio. O que vocês acham, ouvintes? Fazer um prêmio Raul Santana do episódio.
qual foi o melhor comentário do Raul do episódio?
Esse só teve um, do Hype de Hype. Apenas pra manter minha média, ele tá querendo dizer que, tipo, esse comentário é só pra manter a média dele.
Entendi.
E depois ele falou, e que disco foda da Elza Soares? Belo achado. Agradecendo a dica que eu dei da Elza Soares.
Bota fé.
No último episódio... É remake ou reboot? Ele fala... Vocês não chegaram a falar de spin-off. É verdade.
A gente falou de spin-off, não?
A gente falou de reboot, remake, continuação e frequência. A gente não falou de spin-off.
Acho que a gente deve ter falado de spin-off, mas não especificou spin-off, talvez.
Eu não sei. Eu acho que não.
Eu acho que a gente foi meio burro, é verdade. A gente podia ter comentado sobre spin-off, é verdade.
E pra acrescentar, ele falou... Um remake famoso é o Nasce Uma Estrela. Aí ele botou aqui entre parênteses, Juntos e no Shallow Now.
Tá aí, é verdade.
Além de Viagem no Tempo, tem a solução de tudo ser um sonho também para reboots. Eu não lembro de New Reboot e começa porque alguém sonhou com toda a série anterior.
Caralho, mas esse aí, dessa parada aí do sonho, não sei o quê, tem que avaliar isso aí, porque
eu realmente não lembro.
Eu também não sei, não.
Gente, por favor, comentem com amiguinhos.
Espalhem o podcast.
A gente acabou de descobrir que em pesquisas que qualquer podcast, qualquer formato, começa com uma base de conhecidos e tal, só que, no geral, eles só crescem no boca a boca, então se você gosta da gente, apresente.
É verdade, com certeza. Mande pros seus amiguinhos, pros seus amiguinhos, amiguinhas, pro seu pai, pro sua mãe, pro sua avó, pro sua tia, pro seu cachorro.
Permita que o Gabriel não precisamos trabalhar mais.
Já pensou?
Só fazer podcast.
Caralho, já pensou? Quem sabe?
E digam aí, a gente quer fazer alguma coisa especial pro episódio número 50. Diz aí quem gostaria de, sei lá, que mora aqui, escuta a gente, contar com a gente em algum lugar.
Era bom a gente já dar essa dica do episódio 50, bem antecipado mesmo. Porque já vai adiantando a ideia na pessoa, né?
Sim, a gente pensou inicialmente uma pizzaria.
Se você mora na região de Brasília...
Se mora aqui em Brasília, escuta a gente, quiser...
Fora esses três nossos ouvintes, que sempre estão do nosso lado.
Sim, a gente ainda vai fechar a data, ainda vai fechar o que a gente vai fazer. Eu pensei em um bar, uma pizza.
Eu acho
que o Gabriel não tá muito na
vibe
de bar. A
gente tá pensando em comemorar juntos, isso que importa.
É isso aí. E então, aí, tipo, quem sabe fazer alguma coisinha...
Até o episódio 50.
Pro episódio número 50, nessa festa.
É isso aí, Vinícius.
Essa festa não, esse encontro, nessa reunião.
Festa não sei, mas... Nessa reunião aí.
Tá certo, é isso aí, galera.
É isso aí.
Com a próxima e com a música dica de final do podcast que o Gabriel vai dar agora.
É isso aí, vou dar a dica do filmezinho que eu vi. Então, vai se você empolga nessa música, vai que você encaixa um filme. É o Sturgill Simpson.
Sturgill Simpson.
É o Sing Along.
Então tá, galera.
O clipe... Não precisa ver o clipe, não. Vê só a música.
Se tiver a chance, vou tentar botar o clipe no podcast. No,
o clipe
no
é muito
post.
Doido, muito doido.
E é isso aí. Até mais.
Então, boa madrugada, boa noite, bom dia.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Boa academia.
Bom solstício.
Bom. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau. Can't go on living. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Ah, cadê o Netflix? Esqueci de falar o nome do filme, né? Tô falando do filme e esqueci de não falar do filme.
Então tá, Gabriel.
Só tem aguinha?
Só tem aguinha?
Às 1h da manhã, numa terça-feira.
Caralho, 1h da manhã já. Eu tô aqui, ó.
Assistindo um Batman Peitinhos.
Batman Peitinhos. Primeiro Batman Mamilos.
Primeiro Como Batman Mamilos.
Drew Barrymore agora.
Primeiro Batman Mamilos, a gente nunca esquece.
Você acha que o meu sucesso do Drew Barrymore foi ET? Não, foi Batman Eternamente. Olha lá, Drew Barrymore.
Tadinha da bichinha. Onde ela se meteu?
Esquece a porra.
Que desgraça. Esquece a porra. Vamos lá.
Vamos lá.
Vai, sai do bar.